vamos combinar o seguinte, eu tenho sotaque de paulistano, tá bom? Vocês vão ver que eu vou falar porta, essas coisas, meu, não me zoa, beleza? Finge que eu tô falando que nem gente normal, e aí vai ser uma beleza, é, gente normal, e vai ser uma beleza aqui, tá bom? E eu vou falar devagar também, porque eu vi que tem bastante corintiano, flamenguista aqui, né? Se vocês não entenderem, a gente, no, na pregação de amanhã, traz os fantoches para vocês, tá bom? Porque a gente quer que vocês possam pegar a pregação. Galera, nosso tema é... Qual é? Conectados em? Nele. Muito bem, galera. Conectados nele. Marquinhos Mota falou sobre a importância da gente estar conectado em algo. E, ao mesmo tempo, a gente entender que a gente precisa desconectar de outra coisa. A minha pergunta para vocês nessa noite, e a gente vai ser rápido aqui, é: quem é que você está seguindo? Galera, essa é uma pergunta muito importante, porque o nosso tema tem a ver com a internet. Quem aqui tem Facebook? Muito bem, não tem nenhum marciano entre nós, né? Todos vocês habitam o planeta Terra. Quem aqui tem Twitter? Muito bem. Cada pergunta que eu faço é um gritinho? Quem aqui tem dois pés? Muito bem. Quem aqui tem, sei lá, MSN? Não é? Bem. Bacana, gente. Vocês, então, sabem o que é seguir pessoas. Quantas pessoas... Quem tem Twitter? Você tem Twitter, minha amiga? Deixa eu ver. Você tem Twitter? Não dou uma dentro. Quem tem? Levanta. Você, minha amiga. Você tem Twitter? Sim, muito bem. Quantas pessoas você segue no Twitter? Ok. Quem mais tem Twitter aqui? Muito bem. Você do gorro de mendigo, fala pra mim aí, cara. Fala pra mim, quantas pessoas você segue no Twitter? Umas 40. Tá vendo? Você não gosta, assim, de tanta gente, você é um cara mais reservado. Ela já é mais popstar, né, cara? Capa da revista Caras, vai pra Ilha de Caras nas férias. Você é mendigo, tem poucos amigos. Muito bem. Facebook, galera, deixa eu ver. Você aqui, Harry Potter, fala pra mim, cara. Quantas pessoas, quantos amigos você tem no Twitter? No Twitter não, no Facebook. Quanto? 180. É pouco? Você tem quanto, minha amiga? Quanto? Uns 2.000? Você tem quase um município, né? Se você se candidata a vereadora, você ganha só com seus amigos. Muito bem, galera. A gente sabe o que é seguir pessoas. Eu não estou falando nada aqui que seja novidade, pessoal. A gente sabe o que é seguir alguém. A gente sabe o que é a vida de alguém fazer diferença pra gente. A gente sabe o que é a vida de alguém ser interessante. A gente sabe disso. Quem aqui assiste BBB? Um corajoso ali, ó. Por quê? Porque ele gosta de seguir a vida das pessoas. E ele, das mulheres, olha aqui, a menina julgou seu coração, cara. Falou que você fica assistindo o BBB não porque você acha um programa interessante, educativo, informativo, importante para o vestibular, mas é porque ele quer ver a mulherada. Legal, galera. A gente sabe o que é seguir pessoas. E eu queria aqui com vocês trabalhar o exemplo de uma pessoa na Bíblia. E o nome desse cara é Demas. Ok? E eu quero que vocês percebam a história desse cara. Vamos lá, abre a Bíblia em Filemon, capítulo 1, verso 24. Filemon, capítulo 1, verso 24. A gente vai ver o exemplo de Demas. Quem vai ler aí? Alguém alfabetizado? Logo, São Paulino. Você, São Paulino, aí, ó. Não, quem não vai ler? Tá doido, bebeu? Pega uma Bíblia aí do lado com alguém. Ninguém tem Bíblia aí? Então você aqui, ó, meu amigo. Você aí do Dallas, lê aí. Silêncio, galera, vamos ouvir a palavra de Deus. Filemon 1, 24. Só que não valeu, porque a galera não fez silêncio. Então a gente vai esperar silêncio e você vai ler de novo, beleza? Bacana, lê aí. Saca só, pessoal, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. Paulo está preso. E ele está falando das pessoas que estão junto com ele fazendo a obra de Deus enquanto ele está preso. E ele cita vários nomes, e um deles é quem? Demas. Gente, Demas era alguém que tinha o mesmo coração de Paulo, que amava a Deus, que estava lá nas viagens com Paulo. Era um cara que enquanto Paulo estava preso, ele estava suando a camisa para que o evangelho fosse pregado. Outro texto, pessoal, Colossenses capítulo 4, verso 14. Veja aí quem é esse tal de Demas. Quem vai ler agora? Você do Goiás, que é a moça atrás ali. Você. Pega uma Bíblia aí com alguém. Gente, se você não trouxe a Bíblia hoje para cá, tá? Você ainda não vai para o inferno, fique tranquilo. Mas se você não trouxer a sua Bíblia amanhã, olha, por favor, não me faça mandar você ir para o inferno, tá bom? Traga a sua Bíblia. Minha amiga, ninguém tem Bíblia aí? Então você gosta de aparecer, hein, garota Facebook? Vai, fala aí. Colossenses 4,14, Ilha de Caras, manda ver. Sauda-vos Lucas e Demas. Olha só, gente, ele andava com gente importante. Lucas é um dos caras que escreveu um dos evangelhos. Ele é um cara importantíssimo. E ele estava ali, Demas, andando junto com esse cara. Ele seguia pessoas importantes. E ele seguia, acima de tudo, o Deus dessas pessoas. Mas a última informação que a Bíblia traz para a gente sobre esse tal de Demas, galera, não é assim tão legal. A gente vê lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10. Você vai ler para a gente, tá, minha amiga? 2 Timóteo 4, 10. Achou aí? 2 Timóteo 4, 10. Prestem atenção, pessoal. As últimas palavras da Bíblia sobre esse tal Demas. Vamos lá, lê aí. Até aí, está ótimo. Pois Demas, o que aconteceu com ele? Ele se apaixonou por este mundo. E ele me abandonou. Gente, Paulo está preso aqui de novo. Essas três cartas, Paulo está num contexto de prisão. E sabe o que acontece com o Demas, que era companheiro, que caminhava com Paulo, que era amigo de Lucas, que estava lá suando a camisa, se doando pelo evangelho? Ele, em determinado momento da vida dele, ele se apaixona pelo mundo. E foi embora. Galera, nesses dias aqui a gente vai falar sobre um negócio chamado mundanismo. E eu quero tratar com vocês o seguinte: mundanismo, ele é um caso de amor. Você escolhe por quem você se apaixona. Ou você se apaixona por Cristo, ou você se apaixona pelo mundo. O mundanismo é um caso de amor. E a minha pergunta para você é: quem é que você está seguindo? Quem é que você está amando? Vamos abrir em 1 João, gente. É o texto que a gente vai ver aqui rapidinho. 1 João, capítulo 2. Primeira João 2, está projetando aí? Vamos lá. Todo mundo junto então, vamos ler. 1, 2, 3 e... Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E galera, aqui nós temos um paradoxo. Não é possível a gente amar a Deus, amar a Cristo, e ao mesmo tempo a gente amar o mundo. Só que a gente precisa definir o que é o mundo. Galera, quando a Bíblia fala para a gente não amar o mundo, o que a Bíblia está falando? O que são as coisas do mundo? Eu não posso amar a árvore, a formiga, o esquilo, o ornitorrinco. O que eu não posso amar? Vamos entender, gente. Quando a Bíblia fala que a gente não tem que amar o mundo, não está dizendo que a gente não pode amar as coisas criadas. Pelo contrário, a gente olha para a criação de Deus. E como Deus, a gente tem que falar: isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é bom. Quando a Bíblia diz que a gente não tem que amar o mundo, também não está dizendo que a gente não tem que amar as pessoas do mundo. Já que eu sou cristão, eu odeio todo mundo. Vai pra lá, capeta! Não é isso. Não amar o mundo, gente, também não é você amar, não amar a sociedade, não é não, você não amar ir no cinema, não é você não amar ter uma vida onde você aproveita oportunidades. Não amar o mundo não é isso, gente. Não amar o mundo, segundo a Bíblia, é você não amar aquele sistema de valores que existe por aí, que é contrário a Deus. Não amar o mundo, gente, é você entender que o sistema de valores das pessoas sem Deus, ele vai levar você a entender que vale a pena buscar prazer sem considerar a Deus e aquilo que a Bíblia diz para você. Quando a Bíblia fala que a gente não tem que amar o mundo, está dizendo que você não pode crer na mentira, que você pode ser um ser humano completo, feliz e realizado sem Deus. Esse é o mundo que a Bíblia diz que a gente não pode amar, galera. E eu queria fazer um teste rapidinho com vocês aqui. É o teste da conduta. É o teste que mostra como é que anda o seu amor pelo mundo, mostra quem é que você está seguindo. E o teste da conduta é simples. Imagine só, gente, que eu tenho o poder de olhar para a vida de vocês e ver tudo o que vocês são, pensam e fazem. Estou vendo o seu pensamento nesse momento, moça. Não, ele não te ama. Pare de pensar nele. Pense no culto. Você está matando o culto mentalmente. Isso não pode. Imagine que eu tenho o poder de saber tudo o que você pensa, faz, sente. E eu tenho o poder de fazer isso com todo mundo. Agora pense só, gente, se eu olhasse, por exemplo, as suas conversas, como é que elas seriam? As palavras que você usa, palavrões, piadas, comentários sobre pessoas. Se eu olhasse, por exemplo, para os sites em que você navega na internet, aqueles que você curte, que está nos seus favoritos. Se eu olhasse para as suas roupas. Se eu olhasse para as calças de alguns rapazes e visse que elas são fechadas a vácuo, já viu aquela calça fechada a vácuo, né? Que, né? Fica colada assim, o cara anda. Né? Ele não consegue nem se movimentar. Ai, se a Bíblia dele cai no chão, né? Ele abaixa aí. Ou então você é daquelas meninas perigosas, sabe? Purpurinadas, mulher cachumba, sabe? Que você gosta de mostrar partes das suas roupas que não deveriam estar expostas. Pense só, gente, se eu pudesse saber as roupas que você gosta de usar, ou então as músicas que você tem preferência, que estão no seu iPod, no seu celular, no seu computador. Se eu soubesse todos os programas que você faz, se eu soubesse como é que você se diverte, suas formas de lazer, se eu olhasse para o modo como você gasta o seu dinheiro, o que, que você compra, o que, que você guarda dinheiro. E agora vamos piorar. Se eu conseguisse olhar aquilo que você pensa. Safadinho. Se eu conseguisse ver o que está na sua mente. Se eu conseguisse ver quais são as suas paixões. Aquilo sem o qual você não quer mais viver. Aquilo que se você perder, você quer que Deus te leve. Me leva, Jeová! Não quero mais viver. Se eu pudesse ver os seus sonhos. Aquilo que para você é mais importante na sua vida. Minha pergunta é. Será que haveria diferença entre o que eu vejo em você e o que eu vejo em alguém sem Cristo? Será que olhando quem você é possível notar uma diferença grande, fundamental, entre você e uma pessoa sem Cristo? Galera, o lance é que a gente está achando que a coisa mais legal do mundo é ser igual às pessoas lá fora que têm os valores contrários a Deus. A gente está amando o mundo. O verso 16 do texto mostra para a gente que isso aqui é um problema do coração. Vamos lá. Olha ali. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, se você está pensando que aqui nessa semana a gente vai jogar um monte de regra para você. Você não vai amar o mundo, então não faça isso, não faça aquilo. Tem horários, tal, tem prioridades, tal. A gente não vai jogar regra para você. A gente não está lidando com criança aqui. Porque a gente entende que o problema de amar o mundo não é um problema de faz ou não faz. É um problema do coração. Tem a ver com quem eu amo. Tem a ver com quem eu sigo. Com quem é mais importante para mim.
Olha o que o texto diz. Que tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Sabe o que é a cobiça da carne, galera? São aqueles desejos que nós temos dentro de nós e que eles são legítimos, eles não são necessariamente errados, mas eles se tornam tão fortes, tão intensos, que eles acabam se tornando deuses nas nossas vidas, eles nos dominam. Talvez o teu coração esteja assim, dominado pelos desejos, amando o mundo e não a Deus. Ou então a cobiça dos olhos. Sabe o que é cobiça dos olhos, gente? É aquilo que quando você vê, você não descansa até ter. Sua vida passa a girar ao redor daquilo. Eu desejo, eu quero, eu vi, mexeu comigo, minha vida mudou e eu não consigo mais viver sem isso. Se essa é a sua realidade, talvez você esteja amando o mundo. Ou então a ostentação dos bens, gente. Sabe o que é aquilo? É você olhar para quem é você, para aquilo que você tem, e você começar a se achar. Meu, olha só a casa que meu pai tem. Olha só a namorada que eu tenho. Olha só as Copas Libertadores que o meu time conquistou. Nesse aspecto você pode, não tem problema, viu, gente? Só para humilhar corintiano, isso não é pecado, tá bom? É aceito. Deus não levará isso em conta. Mas, gente, é você se achar. É você olhar para si mesmo e falar, eu sou melhor que os outros. Eu sou mais. Eu tenho mais. Eu sou mais valioso. Galera, isso aqui mostra um coração que ama o mundo. E talvez grande parte de vocês aqui esteja com um coração que segue mais o mundo do que a Deus, galera. Isso é um problema do seu coração. E nessa semana, a gente quer dizer para você o seguinte. Esse é um caso de amor. Você está apaixonado. Mas esse amor não tem futuro. Sabe o que o verso 17 diz para a gente? O mundo e a sua cobiça passam. Isso que a nossa carne quer, que os nossos olhos desejam, é então que eu me acho porque eu tenho ou porque eu sou. Tudo isso vai passar, vai acabar. Não é tão valioso assim, não dura para sempre. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Galera, a proposta para vocês nessa semana é que você possa tomar uma decisão. Quem é que você vai seguir? Talvez você esteja aqui hoje e você está claramente dizendo, eu quero seguir o mundo, porque você ainda nem sabe quem é Jesus e o que ele fez por você. Essa semana, você será apresentado a esse Jesus. E a proposta é que você possa segui-lo e amá-lo. Talvez você esteja aqui e você até conhece Jesus, sabe o que ele fez, aprendeu desde pequeno, mas isso para você é um monte de blá, blá, blá. Porque o que você quer mesmo é beijar na boca. Eu quero mais é beijar na boca. É a sua música favorita. Mundano. E galera, para você que já conhece Jesus, mas está amando o mundo e seguindo a ele, não Jesus, essa semana a proposta para você é que você entenda que você está num amor furado. Num amor sem futuro. Está apaixonado por alguém que quer teu mal. E você possa decidir no teu coração olhar para Jesus, amá-lo e segui-lo. Nossa proposta é que você possa se desconectar do seu mundanismo. E eu quero encerrar com esse versículo. Gálatas verso 6, capítulo 6, verso 14. Vamos ler todo mundo junto, pessoal? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual eu fui crucificado para mim e eu para o mundo. Galera, entendam isso. O único modo de você não amar o mundo, de você não seguir o mundo, dele não dominar o teu coração, de você não viver em função dele, não é você mudar aquilo que você faz. Não é você querer se tornar alguém melhor,
mais obediente, mais disciplinado. Não, pessoal. Isso aí é você acreditar na mentira que com seus próprios esforços você consegue se tornar alguém melhor, e isso não existe à luz da Bíblia. A solução para o mundanismo, para que você deixe de seguir o mundo e se conecte e passe a seguir a Cristo, está no próprio Cristo. Está naquela cruz, onde ele morre por você, para que a partir de então você possa fazer as escolhas corretas e andar conectado a ele. Nessa semana nós vamos falar muito sobre Cristo. Nessa semana nós vamos apontar muito para Cristo, porque nós entendemos, gente, que o mundanismo é uma história de amor. Ou você está amando o mundo, ou você está amando a Cristo. A partir de amanhã nós vamos ver um personagem bíblico. E nós vamos ver em todos os nossos encontros que ele teve que se desconectar do mundanismo. Ele teve que entender todos os aspectos envolvidos em seguir o mundo, em amar o mundo, para que ele pudesse ser alguém que viu a face de Deus, para que ele pudesse ser alguém que caminhou próximo a Deus e para que a sua vida pudesse fazer diferença para todos nós. Galera, quem você está seguindo? Quem é que você ama? Quem é mais importante para você? É Jesus Cristo e aquilo que ele fez na cruz por você? Ou é o mundo e a sua cobiça e os seus prazeres? Senhor Deus, a gente louva a ti, porque o Senhor tem uma proposta radical de mudança para as nossas vidas. Nós não somos mais reféns dos nossos prazeres, dos nossos desejos, da nossa cobiça, da nossa ostentação. Mas graças àquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós podemos escolher não seguir o mundo e seguir a ele. Não imitar esse sistema de valores contrários a ti. Esse sistema de valores que prega que Deus e a Bíblia não são importantes. A gente pode rejeitar isso. E a gente pode olhar para ti, para a tua palavra, a gente pode amar, a gente pode obedecer, a gente pode imitar. Deus, trabalha nos corações dessa galera aqui. Eu peço isso com grande firmeza, Deus. Trabalha nesses corações, nessa semana, que essa galera possa entender o desafio de reorientar a vida, de escolher quem é que estará conectado a eles e quem é que eles querem se desconectar. Que eles possam escolher quem é mais importante seguir, quem é mais importante amar. Trabalha nesses corações, Deus. E que o Senhor nos abençoe no restante dessa semana. A gente pede isso em nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de ser seguido, de ser imitado, e a quem nós devemos estar conectados, porque sem ele nós não podemos fazer nada. É em nome dele que a gente ora. Amém.